Então, o que é que nós vamos aprender do Senhor Jesus Cristo para imitá-lo? Que é o que nós fazemos na série que sempre pregamos na ceia. Claro que até terminar, já não está muito longe, não. A ênfase na atitude, no comportamento ou em alguma característica dele que é passível de imitação. Marcos 1, 21 e 22. Vamos ver o que é isso hoje. Que característica é esta que vamos aprender hoje? Marcos 1, 21 e 22. Marcos 1, 21 diz: depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esta característica do Senhor Jesus Cristo, que vamos observar agora e tentar imitar. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Evidentemente, a doutrina, o ensino de Jesus chamava atenção em muitos aspectos, no conteúdo, na maneira de ensinar, no caso por parábolas, como vocês sabem, o caráter denunciatório, o caráter explicativo, não é bem assim que está na lei, vocês acrescentaram algumas coisas, a lei diz isso, e ia no âmago do que a lei queria ensinar. Então, tudo isto era uma novidade dentro da doutrina que ele estava ensinando. Mas algo mais chamava a atenção, parece que mais do que essa questão da doutrina, a autoridade com que Jesus falava. O Evangelho de Lucas comenta a mesma coisa, eu não vou ler, mas a mesma coisa. Que eles ficaram maravilhados da doutrina, porque ele ensinava com autoridade. Então, são duas coisas aí que poderíamos desenvolver bem numa pregação mesmo mais longa. A doutrina e, junto com o ensino da doutrina, a autoridade. Não era uma autoridade baseada em cargo ou função. Quando o presidente da República fala, é a maior autoridade do país falando. Então, deve-se prestar atenção o que diz, pela importância do cargo. Se você concorda ou não concorda, mas é muito importante o que ele está dizendo pelo tamanho da autoridade que ele tem. E se aquela pessoa tem uma autoridade moral para falar ou tem vida para dizer aquilo, é uma outra história, é outra questão. Mas é inegável a autoridade real que ele tem, ou uma autoridade qualquer, estou citando a mais alta, no sentido de que é uma autoridade formalmente constituída com base num cargo, ou eletivo, no caso que é, mas ou de nomeação, seja o que for, é um cargo formal, oficial. Jesus era dono de tudo, porque era o Criador, como Deus, mas ele não tinha nenhuma autoridade funcional aqui na Terra. Ele não tinha um cargo, não tinha uma função importante, nada, zero. Era um carpinteiro, filho de carpinteiro, pobre, homem do povo, não tinha onde reclinar a cabeça, como ele próprio falou. Então, nesse contexto, a autoridade dele era absolutamente pessoal, não em algum cargo. Era uma autoridade intrínseca à pessoa dele, no que ele era e como se comportava. Mas até aqui, ainda não é muito extraordinário isso, porque muitas pessoas sérias, decentes, dignas, vamos dizer, especialmente crentes, não tem cargos importantes, não tem nenhuma função importante em lugar nenhum, vamos dizer, mesmo na igreja, mas tem uma autoridade enorme. E é altamente respeitado esse irmão ou irmã, quando se levanta e diz alguma coisa numa sessão, ou quando fala numa roda de reunião, coisa assim, ele fala, todo mundo ouve, para ouvir, ele é o quê aqui? Ele é diretor de quê? Não, nada. Mas a autoridade pessoal daquele irmão ou irmã. Então, as pessoas assim, quando se pronunciam, a tendência é que elas sejam ouvidas com atenção. Seria esse o tipo de autoridade que Jesus tinha? Certamente que sim. Essa autoridade pessoal, moral, de comportamento, de retidão. Mas ainda assim não encontramos, não estamos na chave para a autoridade moral que ele tinha, comportamental, pessoal. Essa autoridade era exclusiva dele, por uma característica absolutamente única que ele tinha entre todos os seres humanos. Ele era sem pecado. Aqui é o ponto. Nenhum de nós faz ideia do que é ouvir o ensino de um homem sem pecado. Nenhum. Nenhum aqui faz a ideia do que é ser repreendido por um homem sem pecado. Não faz nem ideia do efeito que isso causa. Nenhum de nós sabe o que é sentir-se cheio de esperança pelas promessas de um homem sem pecado, ou garantias, ou afirmações. Em suma, nenhum de nós faz ideia do que é olhar para os olhos de um homem sem pecado. E Jesus não tinha pecado. Então, aquelas pessoas eram altamente privilegiadas, aquelas que se maravilhavam do que ele dizia e das palavras dele, porque viam uma autoridade que elas não sabiam nem explicar. Há um aspecto, claro que eu não vou abordar, que é o aspecto divino dele. Mas eu quero colocar como homem, para nós aprendermos, porque nós não somos divinos, nós fomos feitos algo muito especial que nós não sabemos explicar ao nos tornar filhos de Deus. Algo de divino foi implantado em nós, mas nós somos divinos por natureza, como ele era e sempre será. Então nós não vamos imitar Jesus na divindade dele, nunca. Pelo menos no que concerne exatamente à natureza divina dele. Podemos imitar comportamentos e coisas desse tipo, mas eu quero jogar toda a ênfase ele como homem. Aí nós olhamos e ele fala diferente. Ele tem uma autoridade absolutamente diferente. Ele não sabia explicar, ele dizia, não era como os escribas. Era uma autoridade limitada, muitas vezes misturada com hipocrisia. Talvez nem não, vamos dizer que todos os escribas, todos os fariseus eram hipócritas, eram não. Muitos eram, mas muitos não eram. Também, então, com certeza, havia escribas sérios, fariseus sérios, havia, mas limitados, erravam, de várias maneiras, claro, como nós estamos acostumados, entre nós mesmos, todos errando, juntamente com acertos e coisas desse tipo. Mas aí eu fiquei pensando na lição prática para aprender com isso. Vamos imitar Jesus Cristo e procurar ter essa autoridade. Quando nós falarmos, quando nós ensinarmos, quando nós dissermos alguma coisa. Mas, pastor, senhor está propondo algo impossível. Porque o senhor acabou de dizer, ele não tinha pecado. E aí está o segredo da autoridade dele. Então, como é que eu vou pensar em ter esse tipo de autoridade imitando um homem sem pecado? Simples. Vamos tentar. Sabendo que não vamos chegar ao ponto que ele sempre, não é nem que ele chegou, sempre esteve sem pecado. Sede vós perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Tudo bem, a palavra no grego lá, perfeito, significa, além do aspecto de perfeição, mas significa, tem também o aspecto de completude. Sejam vocês completos em tudo, sejam plenos naquilo que vocês podem ser, porque o meu Pai é. Pode ter esse sentido, mas eu não tenho problema nenhum em colocar aqui mesmo o sentido de perfeito. Sede perfeitos. Não vamos ser nunca. Sede perfeitos. Tenho como objetivo ser perfeitos. Aprendei, Mateus 11, de mim, porque sou manso e humilde de coração, é a passagem lindíssima que está lá. Aprendei de mim. Então, ele nos incentiva a sermos como ele, como Pai, em tudo que pudermos. Como o nosso contexto aqui é ausência de pecado, vou focalizar nesse ponto. Ter como alvo pecar o mínimo possível. Correr o mais que nós pudermos, correr de qualquer coisa que cheire a pecado. Olha lá. O segredo da autoridade dele era não ter pecado. Queremos imitar isto dele. Queremos ser perfeitos como o Pai, ou completo como o Pai. Queremos aprender dele como ele disse. Então, vamos tentar ao máximo ser sem pecado. Curiosamente, isso não é um raciocínio em que a gente chega depois de pensar numa coisa, na outra, junta coisa, conclui e tal. Porque a Bíblia está cheia, eu tive dificuldade de selecionar passagens mostrando claramente, não pequem, não pequem, não pequem, não pequem. É isso. Então, eu vou ler passagens agora aqui que não tem nenhuma novidade para nenhum de vocês. Não é difícil explicar, não é teologia profunda, difícil de... É importantíssimo, mas não que seja difícil a compreender, como vocês vão ver aqui. Tenha como alvo pecar o menos possível. Por quê? Poderíamos ter várias respostas. A primeira seria, eu pessoalmente daria, para não ofender o nosso Deus querido. A primeira que eu daria era essa, mas tudo bem. No nosso contexto, o porquê é, porque quanto menos pecado, mais autoridade. Quanto menos pecado na vida, mais autoridade você tem. Moral, pessoal, espiritual. Zero autoridade aqui em termos de cargos públicos e coisas assim, como já expliquei. Então, a gente talvez faça mais difícil do que é, já como desculpa, e o diabo ajudando muito nisso. Você não consegue, não. Você vai perder tempo num negócio que você sabe que não vai conseguir. Que coisa ridícula, arrogante. Quer ser como Pai? Perfeito como Pai? Você é doido? Que história é essa? Você não consegue? Ou então, tolo, ficar rodando a vida todo dia frustrado com o pecado, frustrado. Ai, como eu sofro com o pecado. Ai, como eu fico triste com o pecado. Ah, para com isso. Só vai deixar pecar no céu, nós sabemos disso. Então, para de ficar se angustiando e tal, e toca a sua vida, né, que é para pecar assim, exageradamente, mas ficar tão assim... É, mexido por causa de um pecado, e vai diante de Deus, e chora, e tal. Que conversa. não duvide que essa vozinha você está no seu ouvido mais do que você pensa. Esse negócio de falar muito de pecado, pecado é coisa de pastor. Porque ele está no púlpito, é obrigação dele, é o ministério dele mesmo, está lá para isso, está lá, bebe e tome contra pecado, pecado, pecado. Mas no dia a dia, eu não ando falando de pecado para os irmãos em Cristo, para os outros. Não, a gente é fraco mesmo, sabe, vai pecar sempre mesmo. E fazer o quê, né? Então, não. Isso é satânico. No sentido de que é contra o que Deus quer de nós. Quer um teste? Não precisa de abrir lá como à noite, eu vou pedir de vocês, como eu estou pedindo nessas pregações, entre os 6 e os 7, lá de Apocalipse 20. Então, se quiser, chegue, senão eu não vou esperar muito tempo, não. Hebreus 12 e 1. Portanto, vai ser uma série de passagens panorâmicas sobre a questão do pecado. Portanto, nós, visto que temos rodeado-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. E a passagem continua aí. Corra para Jesus e evite o máximo possível o pecado. Romanos 13, 12 a 14, diz assim: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, em pudicícias e soluções, não em brigas ou contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Mesmo tom. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 8. Porquanto, versículo 1, digo, tendo, pois, ó amados, tais promessas, estou em 2 Coríntios 7, 1, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Interessante, hein? Pureza do espírito, impureza do espírito, que é uma coisa que um dia merece ser falado isso. Carne do espírito, o espírito tem impurezas também. Carne e do espírito. Tanto a carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Colossenses 3, 5 a 8. Colossenses 3, 5 a 8. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. É a casa do dia a dia aqui. Fazei morrer. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nestas coisas andastes vós, outrora, quando viveis nela. Agora, porém, despejai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, são coisas que lhe confrontam todo dia e você tropeça em muitas delas e eu todo dia. Tá bom, de dois em dois dias. Maldade, maledicência, linguagem obscena no falar. Não mintais uns aos outros, ou seja, mentira. E continua a passagem. Olha a carga das Escrituras sobre esta questão de correr, fugir do pecado. Não é como para pastor usar em púlpito, não, irmãos. É para você usar na sua vida. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Foi lido ontem isso aqui. e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se adormentaram com muitas dores. Então, pecado não é só imoralidade, impureza sexual, e roubar, adulterar, não é só isso não, é querer ficar rico, pelo menos da forma como foi colocada ontem, está aqui escrito, desejar, cobiçar a riqueza e cair no erro de amar o dinheiro, ou seja, essa cobiça é baseada no amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, pecados. É pecado amar o dinheiro, é pecado querer dinheiro porque ama o dinheiro, pecado, a gente mal percebe. Então esteja constantemente se vigiando para ver a sua relação com dinheiro, sua relação com salário, sua relação com patrimônio, com bens, com ganhos, com perdas. Examine essas coisas com uma lente. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Já li muitos, né? Já vou encerrar. Está aqui, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas. Vendo no plural logo. Pedro não alisa, né? Hipocrisias e invejas. E de toda sorte de maledicência, de qualquer tipo que você imaginar. Então, não comece, né, a pensar, não, eu acho que no meu caso não é tão maledicência, não. Eu tinha um pastor amigo que dizia, gostava de dizer assim, às vezes a pessoa chega em casa com a camisa branca depois de trabalhar, aí olha assim, será que está sujo para eu usar amanhã de novo? Não suei tanto e tal. Está suja, não está suja. Aí acha que a luz do quarto é insuficiente, eu acho que está meio, mas não está não, aí vai lá para o quintal, quando tinha, né? Olhar para ver se está sujo mesmo. Quando não está sujo, não está sujo, você bate o olho, esse aqui está limpinho, que está danado, limpo, 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 está com a dúvida, está sujo, não está sujo, está. Então é interessante, o crente gosta muitas vezes de dizer, será que no meu caso é pecado? Será que isso... Tudo bem, pode acontecer do diabo novamente, tentar lhe enganar, e é comum, já é outra coisa, mostrar, indicar, acusar que é pecado sem ser. Aí tem o pobre do crente que sofre achando que aquilo é pecado e nem é. Isso existe também, mas na maior parte, quando o crente começa a ver, está sujo ou não está, tem pecado ou não tem, aí vem Pedro e joga logo uma bala de canhão em cima. Hipocrisias. Não, porque tem 5 tipos de hipocrisia. Deve ter algum livro aí dizendo. 8 passos para você se ver livre da hipocrisia número 3. Tudo hoje é classificado e tudo. Tem aquela hipocrisia pior, aquela... Todo tipo de hipocrisia, qualquer um, pode escolher. E invejas e toda sorte de maledicências. Qual é o verbo que Pedro usa? Despojando-vos de tudo isso. Sabe o que é despojar? Jogar fora. Se livrar daquilo. Toda sorte. Desejar ardentemente como criança recém-nascida, genuíno leite espiritual, e a passagem continua. Por fim, ainda tem um aqui. Passa a página, capítulo 4, versículo 2 de 1 Pedro. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, no tempo que ele resta na carne, ou seja, no tempo de vida que você ainda tem. Finalmente, 1 João 2, 15 a 16, que diz, não ameis o mundo, essa é solene demais, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, não esqueça, irmão, irmã, quanto menos pecado, maior a autoridade moral e espiritual. Quanto menos pecado, mais você estará imitando o Senhor Jesus Cristo naquilo em que causa uma vontade, deve ser muito, muito, muito gostoso você falar e ser ouvido pela autoridade moral, não porque sou ricão, não porque sou poderoso, não porque tenho cargo isso, cargo aquilo, não porque estou na posição tal, não. E é normal o ser humano querer ser ouvido, ter suas opiniões acatadas, seus pontos de vista solicitados, uma sugestão solicitada, é normal. Todo mundo gosta. Como eu estou dizendo, há parte de um prazer egoísta que a gente tem, coisa assim, mas há um aspecto saudável de você querer ser ouvido, de estar numa reunião, alguém olhar para você e dizer, e você, fulano, o que você pensa? É uma honra. Não tem quem não goste. E para isso, pouco adianta lembrar a importância do cargo, falar mais alto, reclamar que ninguém lhe ouve. Está perdendo tempo. A maneira mais natural e saudável para você ter autoridade também saudável é ter uma vida reta. Não somente na igreja, mas até mesmo no mundo, que não conhece bem essas coisas, não sabe discernir direito entre o bem e o mal, mas até mesmo no mundo, esse princípio aí vale. Imite a santidade de Jesus e você automaticamente vai se sentir imitando Jesus também no uso de uma autoridade muito gostosa, pessoal, que ele tinha, gostava de ter, aceitava ter. Nunca ele recusou esse sentimento de autoridade sobre ele, nem adoração, indo logo para outro extremo, já como Deus, mas ele nunca recusou o que lhe era lícito, receber o que era próprio dele. E se era próprio dele não ter pecado, e por isso ter uma autoridade enorme, ele aceitava. Não vamos chegar a esse ponto nunca, mas com certeza que é gostoso plantar esse tipo de semente e colher com a autoridade que você vai tendo, aos poucos vai conquistando, de uma maneira consciente, de uma maneira altamente bíblica. Eu estou plantando uma autoridade moral para ser usado de uma maneira benéfica, sem perder minha humildade, mas aceitando e gostando de ser considerado naquilo que eu falo, porque eu estou fazendo isso me afastando dos pecados, eu estou fazendo isso com o objetivo altamente benigno de ser um imitador do Senhor Jesus Cristo. Não é para esnobar, não é para chegar numa reunião e dar um show e dizer o que quer e todo mundo ouve, aí está tudo errado, claro. Mas esse tipo de autoridade é lícito e nós devemos imitar o Senhor Jesus Cristo nisso. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a ter mais autoridade moral, pessoal e espiritual, pelo afastamento do pecado. E assim estaremos imitando o Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.